Na hora, né?
11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Nossos profissionais do rádio estão ligados para levar as últimas do esporte. A gente começa aqui cumprimentando a ex-palmeirense Isaura Oliveira, operadora de áudio responsável pelos trabalhos... Ex-palmeirense? Tem essa aqui?
Essa eu não estava sabendo.
Depois me expliquem, por
favor.
Você
sabe que eu sou a porta-voz aqui da Isaura no programa. Sabe por quê? Porque foi uma atitude em manifestação contra a violência nos estádios. Estádios.
Bom, de todo modo, bom dia mais uma vez, Isaurinha. Na produção, a nossa ilustre torcedora do Botafogo, a Kellen Sumier, que, entre outras tarefas, né, ela controla ali com mão de ferro o tempo aqui do 11 minutos, que, vez por outra, ou sempre, é extrapolado. A gente não está nem aí, não. A gente faz isso mesmo. E na nossa bancada de comentaristas, ela, a sempre
esse
atualizada...
Esse ano eu sou cruzeirense.
Cruzeirense. Marcela.
Esse ano. Bom dia, pessoal. Vamos lá.
E aqui do meu lado esquerdo aqui, comandando o meio de campo ali pelo flanco esquerdo, o palmeirense produtor Anderson Medanha.
Bom dia, Natan. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha.
Olha, produtor, locutor, operador de áudio, jornalista, são algumas das profissões do rádio. Elas têm aí seus desafios, mas são bem menos perigosas que outras atividades profissionais.
Que diria o limpador de fachada de arranha-céu, o tratador de leões, né? Podemos colocar nessa categoria o removedor de minas terrestres, o dublê de filmes de ação.
É, são profissões perigosas, né? Bom, a gente vai falar de um aqui que pode não estar entre as mais perigosas, mas que é uma das mais instáveis. Isso é.
Estamos falando da profissão de treinador de futebol. Se o time ganha, mérito dos jogadores. Se perde, quem é o culpado? O pobre do treinador, claro.
No futebol brasileiro, o técnico de futebol está sempre andando ali no fio da navalha, com a corda no pescoço.
Não bastasse a pressão de dirigentes e da torcida, o treinador ainda tem que conviver com situações perigosas. A agressão de um torcedor mais exaltado e uma pilha jogada da arquibancada são alguns exemplos.
Diante desse quadro, o Senado já aprovou e encaminhou para a Câmara um projeto que, na prática, obriga os clubes a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais para os treinadores.
A proposta basicamente consiste no seguinte: sem seguro para o treinador, o clube não pode disputar competições oficiais.
A relatora do projeto foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Para ela, a ideia do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, é uma iniciativa que veio em boa hora.
O senador Zezé Perrella, que conhece bem porque foi muito tempo presidente do Cruzeiro de Minas Gerais, entendeu que era necessário, prudente e até uma salvaguarda, uma proteção maior para os técnicos de futebol. Aliás, essa é uma atividade de risco, né? Então, eu acho que essa é uma proteção necessária e também para os próprios clubes. Essa legislação, ela assegura e dá maior tranquilidade para os administradores, porque talvez uma ação trabalhista pudesse vir a representar aí um problema maior. Então, é melhor ter a garantia. É melhor prevenir do que remediar.
Anderson Medanha, o PLS 531 de 2011, ele também obriga a contratação de seguro para os jogadores de futebol. Mas, em certa medida, isso já não é meio que previsto nos contratos ali dos jogadores? Ou você acha que realmente essa há a necessidade desse seguro obrigatório?
Olha, talvez o seguro responda por grande parte dos problemas para os jogadores de ponta.
Uhum.
A grande maioria dos jogadores no futebol brasileiro ganha pouco. E os contratos dele prevê coisas pequenas. Talvez, a partir do estudo que foi feito para a elaboração desse projeto, mostra a necessidade dessa equiparação aí.
Uhum.
Então, um jogador de ponta, ele ganha bem. Ele tem um contrato com série de salvaguardas, né? De multas e outras coisas lá também com relação ao seguro. Mas e o jogador de comum? E o jogador de série B, de série C, de série D, né, que ganha pouco, que não tem contratos assim que o protegem, ele pode estar jogando hoje, amanhã ele já pode ser dispensado, a multa às vezes é pequena, irrisória. Então, eu acho que nesse caso, sim, é uma boa iniciativa, principalmente para o jogador e para o técnico também, né? A gente vê muito técnico por aí que basta algumas derrotas, vai embora. No Campeonato Brasileiro desse ano já teve substituição, né?
Uhum.
De técnico.
Uhum.
E, como você falou, às vezes sai as coisas mais estranhas nos jogos, pilha tacada em
pois
técnico
é,
de futebol.
É.
E recentemente na Espanha, o técnico saiu, brigou com o próprio jogador do time. Né? O jogador não gostou de ser substituído, chutou a garrafa d'água, o técnico foi lá conversar com ele, se exaltar e o técnico deu uma cabeçada no jogador. Então, são coisas complicadas. Eu acho que para a nossa realidade do Brasil, o projeto é válido, é bem interessante.
Né? A gente lembra então que ele já foi aprovado aqui no Senado, seguiu então para a Câmara dos Deputados. A discussão acontece lá. Mas aí, eu chamar a Marcela aqui para essa discussão, eu percebi aqui, porque esse projeto ele prevê a contratação de um seguro de vida e de acidentes pessoais para o treinador de futebol. Mas na minha opinião, está faltando aqui uma coisa, entendeu? Que é a salvaguarda do dano moral da mãe do treinador.
Claro.
Você não acha, Marcela?
Eu acho. E sobra muito para ela, viu? Esse projeto aí.
Mãe de treinador, mãe do juiz.
Deveria ter um adendo aí, que sempre sobra, né, para as genitoras. Isso não é justo.
Não.
Agora, o PLS também obriga a contratação de seguro para os próprios jogadores de futebol também,
isso,
né? Para
os próprios jogadores. Mas nesse caso, é bom lembrar, é o seguro de acidentes pessoais
certo.
E de vida, né? Não é um seguro exatamente para uma rescisão
contratual.
Não, não
é de rescisão contratual.
Isso aí
nada,
já vem previsto a multa contratual. Isso aqui é um seguro de acidente de trabalho, vamos dizer assim.
Exatamente.
Né?
E principalmente, vamos lá, nas séries mais abaixo, né? Seja campeonato brasileiro, seja estaduais, a qualidade técnica diminui também. Então a chance de o cara levar um carrinho de maldade e quebrar uma perna e ficar incapacitado por um longo tempo faz sentido ter esse tipo de seguro. Como a gente disse, nos times maiores, jogadores de ponta, ele tem salvaguardas no contrato dele. Ele machucou, o clube assume tudo. E no time pequeno existe isso?
Bem lembrado, Mendanha. Muito bom. Bom, esse projeto ainda não foi aprovado na Câmara, como nós já dissemos, a discussão continua lá, mas os treinadores dos nossos times continuam exercendo aí a profissão. Tanto é que, né, Mendanha, teve rodada do Brasileirão esse final de semana.
Teve rodada do Brasileirão. O Cruzeiro da Marcela joga hoje, né?
Opa! Vai
contra o
Grêmio,
que pode assumir a liderança do campeonato.
Exatamente. Por enquanto, o Corinthians está lá, o Corinthians jogou contra o Curitiba, deu empate e teve briga, né, Natan?
Curitiba e Corinthians, né?
É. Ficaram no 0-0, o Corinthians se manteve na liderança, mas teve briga, se eu não me engano, com morte de torcedor do Corinthians.
Isso é sempre lamentável. Eu costumo dizer... Enfim, a gente teve um episódio aí recente de briga da torcida do Flamengo com a torcida do Botafogo, em que um botafoguense foi morto. Eu digo que essa pessoa não é um torcedor. Ele não tem que ser tratado como torcedor.
É bandido.
Ele é um bandido. Ele é um bandido. Alguém que marca um encontro para brigar com outro, inclusive com a possibilidade de tirar vidas, isso não é um torcedor de time de futebol. Isso é um bandido que, enfim, tem a preferência por determinado time. Mas é bandido. Na minha opinião, tem que ser tratado assim, como bandido.
Exatamente. E tivemos o clássico, né? No Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense. 2-2, você viu?
Cara, eu não vi o jogo, por incrível que pareça. Eu tava numa chácara, não tinha televisão, enfim. Não vi o jogo, mas fiquei sabendo que foi um jogão de bola, né? Um jogão de bola. E aqui, homenagear aqui a torcida flamenguista, já que hoje o Adriano Faria, torcedor do Fluminense, não está. O mando de campo era do Fluminense e 90% da torcida do Flamengo presente. Cadê a torcida do Fluminense? Porque não foi ver o time, estava desconfiado? O que, que é?
Pois é, né? Uma coisa interessante. É tamanho de torcida também?
Será?
A gente sabe. Que, se eu não me engano, para cada torcedor do Fluminense existem 4 ou 5 do Flamengo.
Eu ouvi uma explicação do Abel Braga na CBN, depois do jogo, na entrevista coletiva, que não me convenceu, não. Ele disse que o torcedor do Fluminense não foi ao jogo porque era um feriadão. O torcedor do Fluminense tem um poder aquisitivo maior e ele aproveita o feriadão para viajar.
Talvez, não sei.
Será? Isso é razão?
Não sei. Só sei que faz falta, né? O torcida faz falta para apoiar seu time. É só ver a situação do Corinthians, quando o Corinthians joga em casa, quando o Palmeiras joga em casa, né? Quando o Sport joga em casa, a torcida consegue ajudar, apesar de não ter ajudado nesse final de semana.
Não ajudou. O Sport levou 3 do Vitória, 3-1 pro Vitória, lá dentro da Ilha do Retiro, que o Gesiel Carvalho gosta de dizer que é território do Sport. É, Gesiel, ontem não deu não, viu? E o Sport tá lá abrindo, encabeçando a zona do rebaixamento.
Pois é, já entrou na zona do rebaixamento, o Sport, e o Vasco só tá subindo, o Natan.
Ganhou do Havaí,
subiu 6 posições.
Tá em sexto lugar.
Né? Tem sexto lugar. É, o Vasco começou assim, né, mais ou menos, esse campeonato, mas vem apresentando um futebol consistente e regular. Isso que é interessante no jogo do Vasco. Já diferente do meu Palmeiras. Meu Palmeiras ganhou do Bahia, vamos deixar a polêmica de lado, foi pênalti, não foi. O técnico Bahia reclamou, dizendo que quando é pênalti do Flamengo, volta atrás. Quando é contra o time dele, segue em frente. Né? Mas ganhou de 4-2, mas o meu Palmeiras vem com uma irregularidade muito grande. E eu acredito nisso, sabe o quê? Coincidência de campeonatos.
Você acha?
A gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Copa do Brasil e tem Libertadores. Palmeiras está nos 3. Está seguindo em frente da Libertadores, que é a prioridade, porque apesar do
calendário.
De tudo que a CBF fez lá, Palmeiras não tem um verdadeiro Mundial.
Está reconhecendo isso aqui?
Eu sempre disse isso.
Olha só.
Então, Palmeiras está buscando o seu Mundial. E está nas quartas de final da Copa do Brasil, torneio importante, e está no Campeonato Brasileiro. Não tem como você manter a prioridade nos 3.
Mas você acha que vale esse argumento, Mendanha? Sinceramente.
Acho que vale sim, porque é puxado. Você pode ver na escalação dos times, geralmente no Campeonato Brasileiro vai estar indo uma escalação mista.
Mas outros times também não estão com essa realidade?
Flamengo tá,
Corinthians está, o próprio Sport está.
E apresenta irregularidade, tirando o Corinthians,
que tirando uma sequência.
Mas o Corinthians também, o Palmeiras tem tentado isso, o São Paulo tinha, mas já foi eliminado, né? É um elenco consistente, tanto no entre os titulares, quanto nos reservas. Né? O Corinthians mostra isso. Ele tem um elenco de 22 jogadores muito bons. O Palmeiras tem ali o que? Vamos dizer assim, uns 16, 17 jogadores muito bons.
Né? Eu acho que o grande mérito do Corinthians, e talvez seja o que esteja faltando para o Palmeiras, e com certeza, na minha opinião, é o que falta para o Flamengo, por exemplo, citando aí, né, 3 dos times que desde o início do campeonato têm sido apontados pelas contratações, pelos elencos, como favoritos. O grande mérito do Corinthians é que o time já encontrou uma forma de jogar. Já existe uma personalidade tática do time. Então você tira peças, coloca outras peças, o time sabe exatamente como jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo não encontrou essa forma de jogar, apesar de ter um bom elenco, mas ainda não tem essa personalidade técnica. O time não tem uma cara ainda. E eu acredito que vá sim encontrar. O campeonato ainda tem muita rodada, mas o Corinthians já dá um pulo lá na frente. Talvez esse também seja o problema do Palmeiras, né?
Exatamente. O Palmeiras do Cuca. O Palmeiras do ano passado tinha essa cara de jogar. O Palmeiras teve mudança de técnico entre o Paulista e o Campeonato Brasileiro, já no meio da Libertadores, está modificando sua forma de jogar e ainda não encontrou sua cara. E, Natan, já que a gente falou de Copa do Brasil, as datas da quarta de final já estão definidas.
Ah, é?
É.
Manda lá.
Os 3 primeiros jogos serão na quarta-feira, 28 de junho. Às 7h30 da noite, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense lá em Porto Alegre. Às 9h45, temos mais 2 jogos. O seu Flamengo pega o Santos e o meu Palmeiras pega o seu Cruzeiro, Marcelo.
Opa!
E na quinta-feira, dia 29, às 7h30 da noite, é a vez do Atlético Mineiro receber em Belo Horizonte o Botafogo. Tá? E aí o jogo de volta já em julho, 26 e 27 de julho.
Muito bem.
Gente, o Gildásio aqui de Cuiabá diz que o Mengo dele continua só no empate. Diz que ainda bem que o Gesiel não veio hoje, porque ia surgir o assunto do esporte.
Lembra
por
que
aqui?
Eu comentei isso no começo do programa?
Foi.
Dizem as más línguas da redação, que não vou dizer quem é, que o Gesiel deu aquela fugida por conta do resultado de ontem.
Essa é a desconfiança também do Sandro Rodrigues lá de Natal. Falou o Gesiel e o Adriano já colocaram em prática a questão da antecipação do feriado, ou foi o resultado do Brasileirão que fez eles desaparecerem hoje? E agora eu não entendo o Sandro Rodrigues falando aqui para eu torcer para o Corinthians. Ele é vascaíno, né? Eu acho que é porque ele já deu um apelido de Marcela Jäger, fala que onde eu torço o negócio, né? Não
Degringola.
Vai muito bem. ele tá nessa vibe aí, falando assim, Marcela tem que torcer pelo Corinthians. Aí falando aqui, Botafogo é freguês antigo, rumo ao terceiro lugar, Mengão outro freguês e mais 3 pontos garantidos.
Marcela
Mas, gente, o Sandro hoje, hein, tá que tá.
Marcela tem que continuar torcendo pelo Cruzeiro, pelo menos até o final da Copa do Brasil.
Bom, já que fizeram o registro aqui do Botafogo, até pro Aldo Renato ficar feliz aqui, a gente faz o registro que ganhou muito bem da Chapecoense lá dentro do lá em Chapecó, né? 2-0, domínio completo do jogo, Botafogo... Muito bem, terceira vitória no campeonato.
Para a gente encerrar e deixar a pergunta, Natan, a Chape já perdeu o embalo, será?
Eu acho que falta elenco a Chape, né? É lógico que é um time muito bem organizado, mas não tem como um time manter aquele ritmo, aquela pegada, sem ter um elenco maior. Eu acho que chega um momento do campeonato que dá aquela fraquejada, eu acho que é muito natural, muito regular.
Né? Pois é, ela estava ali entre os primeiros, se não me engano...
Ela chegou a liderar duas rodadas, né?
Agora ela está em quinto
lugar.
Quinto lugar,
com
né?
13 pontos. E veja que do quarto lugar, eu colocaria o Coritiba. Talvez até o Coritiba, que tem 15 pontos, eu colocaria nessa lista desse miolo muito embolado. Porque do terceiro lugar, com 15 pontos, até o décimo, com 11, é muito próximo. Né? E se você for esticar ainda mais um pouquinho, do décimo, que hoje é o Flamengo com 11, até o começo da zona de rebaixamento, o Sport tem 8, são só 2 pontos, 3 pontos, enfim, tudo muito embolado. O Grêmio e o Corinthians é que tomaram uma distância interessante. Se o Grêmio vencer hoje, o Cruzeiro vai a 21 pontos e abre aí uma gordura muito interessante no campeonato.
E lembra que a teoria do Guardiola diz que as 8 primeiras rodadas são fundamentais para definir o campeão.
Ele diz que não é que se define o campeão, é que se define quem não poderá ser campeão.
Quem não poderá ser campeão. É. Então aqui a gente já sabe, Sport, muito difícil seu Gesiel, seu Sport ser campeão esse ano. O meu Palmeiras está complicado, olha lá onde que ele está na tabela, lá embaixo. Eu acho que esse ano não dá para o Palmeiras ser campeão, não. Palmeiras tem que se concentrar mesmo na Copa do Brasil e na Libertadores. E jogar o Brasileirão para não ser rebaixado.
Agora me lembro aqui, um comentário que eu ouvi ontem num desses canais também de esporte, que no último campeonato, nessa rodada, quem liderava?
Não
Internacional.
Lembro.
Eu não lembro a pontuação. Internacional liderava. E como terminou?
Internacional rebaixado.
Olha aí.
Gente, é isso. Terminam 11 minutos por hoje aqui. Anderson Medanha...
Obrigado, até a próxima.
Viu? Marcela.
Sexta-feira tem mais, é? Sexta-feira tem mais, hein?
Tem mais ouvinte aí?
Pois é, o Sandro tá lá em Pitangui, no Rio Grande do Norte, e diz assim, nem sempre ganha o melhor. É o caso do Sport, ele tá defendendo o Sport aqui, entendeu?
Não,
nem sempre o melhor
o jogo,
ganha. Tá aí. A Josilene de Natal diz que vascaíno sofre, mas sofre junto com o Vascão. Tá bom,
muito bom.
Ai, ai.
É isso então. 11 minutos de volta aí na sexta-feira.